Eu Tenho a Força é o título da mensagem que você vai assistir neste momento. É uma mensagem baseada na história de Sansão, lá no livro de Juízes, no capítulo 13, e nós analisamos alguns episódios da história de Sansão e retiramos lições extraordinárias, especialmente para a juventude em nossos dias. Eu espero que você goste e seja muito abençoado por Deus. Boa noite. Quem nesta noite está disposto a abrir o seu coração ao Senhor Jesus Cristo? Amém por isso. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Muito obrigado, querido Deus, porque depois de um dia de muito corre-corre, de muitas atividades, pelo teu Santo Espírito estamos aqui. Então, neste momento, permita, Senhor, que no lugar de nosso eu reine, bondoso Deus, somente a tua vontade. Para tanto nos colocamos nas tuas mãos. Talvez existam nesta noite aqui corações que estão angustiados. Gente que está se sentindo pressionada pelos problemas da vida. Às vezes sentimos que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, Senhor. E precisamos firmar os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Para que a despeito deste vento ou desta tempestade, possamos permanecer em pé. Aguardando com muita fé no nosso coração o dia da redenção. Nos colocamos em tuas mãos e suplicamos a iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus, você que chegou aqui nesta reunião, você que me ouve neste momento através deste DVD. Por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, lá no capítulo 13. E vamos nos recordar nesta noite de um dos grandes heróis da Bíblia Sagrada. Vamos viajar nas páginas das Escrituras Sagradas e vamos então nos recordar da história de Sansão. Para tanto, eu quero ler apenas a introdução da história de Sansão existente aqui no capítulo 13 do livro de Juízes, do versículo 2 até o versículo 5 somente. Juízes, capítulo 13, versículo 2 até o versículo 5. Acompanhe a leitura da palavra de Deus quando diz o seguinte: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O texto bíblico nos informa que Sansão estava sendo separado desde o ventre para ser um nazireu. Sansão estava sendo submetido ao voto do nazireado. Portanto, o voto do nazireado é a extensão da bênção sacerdotal a qualquer membro do povo de Deus. O voto do nazireado, amigos, ele poderia ser feito de duas maneiras. Número um, de maneira vitalícia, é o caso de Sansão, um voto que deveria durar por toda a vida. Existia também o voto do nazireado, a extensão da bênção sacerdotal a qualquer membro do povo, de maneira passageira. Sansão era submetido ao voto, porém, de maneira vitalícia. Ele deveria honrar os seus compromissos por toda a sua vida, desde sua infância até o último dia de sua vida, Sansão deveria honrar os seus compromissos. E para o indivíduo ser nazireu, ele tinha que se envolver pelo menos em três compromissos básicos. Número um, ele não podia cortar os cabelos. Número dois, ele não podia tocar em cadáver de espécie alguma. Número três, ele não podia consumir bebidas alcoólicas. E já reparou que a semelhança de Sansão, nós também nos envolvemos em votos cotidianamente? Colocamos a nossa palavra em alguma coisa, assinamos algum tipo de documento, estamos nos envolvendo em compromissos diretos ou indiretos a todo instante. À semelhança de Sansão, nós também temos votos.
Nós também temos compromissos. Não há nenhuma única pessoa nesta ocasião presente, nesta reunião, que não tenha algum tipo de voto, que não tenha se envolvido em algum tipo de compromisso. Você assina um documento, você empenha uma palavra, você assume uma responsabilidade. Um dia você desceu às águas batismais, assumindo o voto público de serviço e compromisso ao nosso Deus. Ninguém te pôs uma faca no pescoço. De livre e espontânea vontade, você aceitou o apelo do Espírito Santo ao seu coração, se dirigiu ao tanque batismal, publicamente se casou com Jesus Cristo, entregou a vida a Ele e foi questionado. Você foi questionado antes deste ato. Escuta, você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim, eu acredito. Você entende que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Promete e entende que por ser o corpo, o templo do Espírito Santo, você tem que se eximir de bebidas alcoólicas, você tem que procurar cuidar dele, preocupando-se com o que você vai comer, com o que você vai beber. Você se compromete, você aceita tudo isso e você sim, é claro, votos, compromissos. Você foi questionado, você crê na volta de Jesus Cristo? Você crê nessa igreja como igreja remanescente? Acredita que de fato ela é a igreja da profecia bíblica? E você respondeu, sim, eu creio, eu acredito. Sabe o que é isso? Voto, compromisso, semelhante à Sansão. Você também se envolve em votos e em compromissos. Agora olha para a biografia de Sansão e veja que tragédia, que catástrofe aconteceu. À medida que os dias iam avançando, os votos que Sansão fez foram parar na lata do lixo. Será que estou falando para alguém que já apanhou os seus votos matrimoniais e jogou na lata do lixo? Será que eu estou falando para alguém nesta ocasião que apanhou os seus votos batismais, jogou-os na lata do lixo? O que era importante para você no passado, hoje não tem mais valor? O que está acontecendo contigo? Olha para a história de Sansão e vamos analisar o que ocorreu com Sansão. Quem sabe, nesta ocasião, não vamos chegar a alguma conclusão do que realmente está acontecendo conosco. Por que Sansão estava falhando? Por que os votos de Sansão estavam parando na lata do lixo? Por que que você anda falhando? Por que que seus votos hoje não são tão honrados quando no início você os assumiu? Quero apresentar para vocês, nesta ocasião, dois motivos pelos quais Sansão falhou. Primeiro motivo, Sansão era péssimo em administrar as bênçãos que tinha. Sansão não era um indivíduo sem bênçãos. Ele tinha muitas bênçãos, mas não sabia administrar as bênçãos que tinha. Sansão tinha talentos, mas não sabia administrar os talentos que tinha. O que adianta ter coisas extraordinárias se eu não sei administrar as coisas extraordinárias que eu tenho? Esta é a primeira razão pela qual Sansão tornou-se um descumpridor dos seus votos. Tinha uma força extraordinária, mas não sabia administrar a força que tinha. Ei, presta atenção, o que adianta ter dinheiro se você não sabe administrar o seu dinheiro? O que adianta ter um corpo bonito se você não sabe administrar o corpo bonito que Deus te deu? O que adianta ter talentos se você não sabe usar os talentos que Deus te deu? É como nada. Sansão tinha força, mas uma inabilidade tremenda em administrar a força que tinha. A inabilidade de Sansão foi o seu primeiro passo para sua vida pregressa. Sansão tinha uma inabilidade tremenda de administrar as coisas que Deus lhe havia dado. A saber, de maneira resumida, a sua força. Não adianta ser forte se não sabe administrar a força que tem. Não adianta ser bonito se não sabe administrar a beleza. Não adianta ter família se não sabe administrar a família que tem. Presta atenção, querido. O cumprimento dos seus votos está diretamente relacionado à capacidade que você tem de administrar as coisas que Deus tem te dado. Sansão apresentava essa inabilidade extraordinária, razão pela qual os seus votos estavam indo parar na lata do lixo e, consequentemente, ele era uma pessoa infeliz. Sansão tinha inabilidade em administrar a sua força. Vamos pensar nisto a partir do desenvolvimento de Sansão, a partir de sua infância. Viaje no tempo comigo. Vamos regressar alguns anos, algumas centenas de anos atrás, e vamos então nos recordar e tentarmos ser empáticos na história de Sansão. Vamos dar asas à imaginação neste momento, ok? Viajem comigo, por gentileza. Vamos até a infância de Sansão. Você já imagina Sansão forte desde pequenino? Eu imagino. Agora você imagina Sansão com uma força extraordinária chegando no seu período escolar. Hora de se matricular na escola. Sansão já era um menino forte. Manoá vai até a escola adventista mais próxima de sua casa e resolve registrar Sansão. Imagina a infância de Sansão, considerando que desde então ele já era forte. É matriculado então na escola adventista mais próxima de sua casa. Manuel, seu pai sacerdote, faz questão de que ele estude nenhuma de nossas instituições. Vai lá e matricula Sansão, apanha a lista de material enorme e com muita dificuldade Manuel olha para aquela lista e vai começar a aprovação. Vai para uma papelaria mais próxima da sua cidade, naquele tempo o cartão de crédito, eu imagino, deveria ser um pedacinho de pedra. Vai ele, passa o cartão de pedra lá, divide em 10 vezes para pagar aquele material, naquela lista enorme. Olha a dificuldade, 10 vezes, por favor. Olha, a primeira para dezembro, por gentileza, quando entrar o 13º, eu pago a primeira parcela. Olha a dificuldade de Manuel sacerdote. E quando ele reúne todo aquele material, aquela quantidade absurda de livros, de cadernos, de apetrechos para o estudo e tudo mais, faz um pacote enorme, a mochila não coube tudo, e Manuel já velhinho abraça todo aquele material escolar e pensa, nossa, como é que eu vou me deslocar daqui com todo este material? E Sansão está olhando, já é forte, pequenino, mas forte. E Sansão diz assim, pai, você quer que eu carregue isso para você? Que nada, Sansão, isso é coisa para gente adulta, deixa comigo, o seu pai aqui é adulto, você é uma criança, eu não vou te explorar. E Manoá então joga todo aqueles apetrechos, aquela mochila enorme, aquele embrulho extraordinário nas suas costas e começa a carregar com muita dificuldade. E Sansão, pai, deixa eu levar para você, eu tenho mais força que você, eu consigo fazer isso daí. Manoá, não, filho, não se meta com isso, isso é coisa para gente adulta. E com muitas dores ele consegue chegar em casa, deu meio que um desvio na coluna. Manoá já era velhinho, avançado em dias, já estava sentindo o peso do material escolar. E no dia seguinte, primeiro dia de aula, Sansão se levanta cedo, está empolgado, vou para a escola, primeiro dia de aula, greve de ônibus. E Sansão ficou apavorado, e agora? Mas eu não vou deixar de ir para a escola, apesar da greve dos ônibus, eu quero ir para a escola, é o meu primeiro dia de aula, eu quase não dormi esta noite, sonhando como seria o meu primeiro dia de aula. Sansão chega na escola, seu pai já está, irmãos, entusiasmado, assustado com a força de seu filho. Chegou Sansão na escola, primeiro dia de aula, está ele se sentindo um peixinho fora d'água. Você lembra do seu primeiro dia de aula, como foi? Sansão olha e não conhece ninguém, não conseguiu fazer amizades ainda, se sente um peixe fora d'água. Ele começa a olhar, hora do recreio, o sinal bateu, pé, Sansão vai para o playground da escola, e ele olha para um lado, olha para o outro, não conhece ninguém. Está se sentindo mal, está se sentindo sozinho, está se sentindo rejeitado. E Sansão, eu tenho que fazer algumas amizades. Ele vai se aproximando de um grupo, o grupo não recebe muito bem, porque era o grupo dos riquinhos, Sansão era pobrezinho. Aqui você não entra. Você não usa tênis de marca, você não usa as roupas da onda, você não é do nosso grupo. Sansão sai daqui. E Sansão se sente rejeitado, procura ali, o outro grupo não recebe. Sabe, na escola tinha um monte de panelinha e Sansão não conseguia se incluir. Você já sabe o que significa isso? Viver num lugar onde tem um monte de panelas e você não consegue se incluir? Graças a Deus isso não existe aqui, não é verdade? Graças a Deus. Mas Sansão estava encontrando dificuldades, se sentindo só, rejeitado, e ele já começava a pensar, quer saber, nunca mais eu volto a essa escola, ninguém me aceita, não consigo fazer amizade, que ambiente ruim, não é aquilo que eu imaginava, eu vou embora e não volto mais. Mas de repente ele olha lá para o canto do playground, lá no balanço, tem uma menina sentada no balanço, triste, chorando. Imagina a cena, e Sansão olhou para a menina chorando sozinha e disse, olha, uma oportunidade extraordinária de fazer a minha primeira amizade. Sansão se dirige para perto da menina e diz, bom dia, tudo bem? Ela, não, não está tudo bem não, por quê? O que, que aconteceu? Você se machucou? Algum problema? Não, é que eu estou aqui, eu não tenho amigos na escola, eu estou aqui nesse balanço, não tem ninguém para me empurrar. E Sansão disse, escuta, se eu te desse um empurrãozinho de leve, você seria minha amiga? Você vai aguentar empurrar esse balanço, menino? Olha, eu tenho um pouquinho de força. Se eu te der um empurrãozinho, eu acho que você vai experimentar uma viagem extraordinária. O que você acha? Ela diz, você faria isso por mim? Claro, seria um prazer, mas temos um contrato. Eu vou te dar um empurrãozinho e você vai ser a minha amiga. Combinado? Claro, combinado. E de repente ela enxuga as lágrimas, está sorrindo. Sansão segura o balanço e diz, prepare-se para experimentar uma viagem. Vai ser um empurrãozinho de leve. Eu vou contar até três. E no três eu te empurro. Aguarde. E Sansão começa junto com a menina. Um. Dois. Amigos, quando Sansão conta o 3, empurra a menina com aquela força extraordinária que ele tinha, o balanço dá uma volta em torno do eixo, duas voltas, três voltas, a menina começa a gritar. Todos interrompem as atividades no playground, fixam o olhar no balanço e percebem a menina rodando, 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 e de repente ela é arremessada para fora dos muros da escola, cai e quebra 3 costelas, e todo mundo olha, que menina é esse? E todos estão assustados. Sansão também se assusta. E todos perceberam que Sansão era um menino diferente. Sansão tinha muita força. E sabe, queridos, logo, logo, Sansão foi convidado para se incluir em todas as panelas da igreja. Todo mundo queria Sansão. No time de futebol da escola, Sansão virou zagueiro. Nunca mais o time perdeu um campeonato. No time da escola, Sansão era o zagueiro. No clube de bravadores, rapidamente ele foi promovido a capitão. Sansão era um jovem agora aplaudido, notado. Todos queriam estar com Sansão. As menininhas, quando saíam da escola, queridos, queriam sair ao lado de Sansão. Nunca mais ninguém mexeu com as menininhas da escola, porque elas saíam acompanhadas de Sansão. E quem era o louco que iria se envolver com Sansão? Sansão tinha uma força extraordinária, isso o distinguia dos demais jovens daquela escola, dos demais jovens da igreja. Quando o Manuel, pastor da igreja, pregava no sábado de manhã, após o término do culto, ele ia cumprimentar os irmãos à saída. Sansão, seu filho, gostava também de cumprimentar os irmãos, ia lá na saída e começava a apertar a mão dos irmãos. Feliz sábado, os dois dedos quebrados, dava um abraço, feliz sábado, quebrava a costela do irmão. Calma, Sansão, você é muito forte. Ninguém mais queria cumprimentar na saída da igreja. As pessoas começaram a sair pelas laterais, queriam se desviar de Sansão. Sansão era forte, mas o que adianta ter tanta força se não sabe administrar a força que tem? Parece que quanto maior a força, mais difícil é o controle. Não é verdade? Quer conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa, dá força para essa pessoa, coloque-a no alto de um pedestal, enche esta pessoa de responsabilidades e, de repente, quando ela começar a se sentir com muita força, com muito poder, você vai conhecer de verdade quem é essa pessoa. Quanto maior é a força, mais difícil é o controle. Você lembra quando você pega o seu carro, pega a estrada, você está vindo na pista da esquerda ali, a pista de velocidade, você está lá vindo com o seu carrão 2.0, 2.4, e você está correndo, você pisa e o carro responde, e você se acha o máximo, o teu carro é poderoso, o teu carro é potente, o teu carro é o mais forte de todos, e de repente você enxerga que tem um fusquinha lá na tua frente, um fusquinha 70 e alguma coisa, e ele vai lá, está indo devagarzinho, você começa a se aborrecer, o que, é que esse fusca está fazendo na esquerda, e o meu motor super potente está sendo impedido, meu carro está sendo impedido de prosseguir em alta velocidade, está esse calhambeque na minha frente, sai da frente, você começa a buzinar, você começa a dar seta, você começa a dar farol, você começa a se aborrecer, porque você não suporta que alguém mais fraco que você esteja impedindo o seu caminho. E sabe, os seres humanos somos assim. Ainda mais quando se trata de um Fusca Teté que está na sua frente. Você já conhece o Fusca Teté? Que você vira a chave e ele faz teté, 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 teté. E você não concebe a ideia. Sai da minha frente. Você não acata a ideia de que pessoas mais fracas possam estar impedindo o seu caminho. E já reparou que seres humanos são assim? Nós não gostamos de nos associar com pessoas que julgamos menores do que nós. Quem se veste bem não gosta de se aproximar muito de quem se veste mal em seu julgamento. Quem tem carro não gosta muito de andar com gente que só vive a pé. Quem tem dinheiro não gosta muito de se misturar com quem não tem. Seres humanos são assim. Parece que quanto maior a força, mais difícil é o controle. E um dia eu experimentei isso na pele, sabia disso? Eu trabalhava numa empresa metalúrgica lá no Rio de Janeiro, já aos 14 anos de idade. Um irmão da igreja tinha uma empresa metalúrgica e nós fomos trabalhar lá. E aos 14 anos de idade já estávamos trabalhando, carteira assinada, tudo direitinho. Estávamos lá. E era uma empresa, irmãos, de montar aspirador de pó industrial e enceradeira industrial. E eu trabalhava na linha de montagem do aspirador de pó. E eu ficava aqui montando aqueles aspiradores de pó enormes, gigantescos, trabalhando com um amigo. E ficava ao mesmo tempo observando a linha de montagem das enceradeiras. E era espetacular perceber o que aquelas enceradeiras industriais poderiam fazer. Máquinas enormes, enceradeiras que você encaixava umas escovas de nalhos absurdas de grandes e você colocava e ia lavando até chão de concreto com aquelas escovas. Que coisa bacana! E eu ficava olhando, os indivíduos faziam uma posição toda especial para administrar aquelas enceradeiras. Eles travavam a mesma junto ao tórax e assim. Eu falei, nossa, deve ser muito bacana pilotar um negócio desse. E quer saber de uma coisa? Um dia eu vou tentar. E esse dia chegou. Hora do almoço, meio-dia, as luzes da linha de montagem todas foram apagadas, tudo ficou na penumbra, o pessoal subiu para o sótão lá, cada um foi almoçar, e eu fiquei aqui embaixo. Quando tudo estava vazio, eu falei, é a minha chance. E as enceradeiras tinham desde a menor até a maior. E eu falei assim, eu não vou pegar a menor, porque não posso ser tão fraco assim. Eu também não vou pegar a maior, porque eu também não posso ser tão abusado assim. Eu vou pegar a enceradeira do meio. Amigos, eu me preparei. Era a primeira vez que eu ia pilotar uma enceradeira na minha vida. E sabe? Pluguei a tomada, segurei a enceradeira e fiz a mesma posição que os indivíduos faziam. Dobrei um pouquinho o joelho, um na frente e outro atrás, travei aqui junto ao tórax e disse, é agora. Peguei aqui o interruptorzinho que tinha ao lado do cabo da enceradeira e apertei. Você já viajou de avião? Você já viajou de ônibus? Você já viajou de muita coisa, mas eu duvido que você tenha viajado de enceradeira. Sabe, amigos, quando eu liguei a enceradeira, aquela bichona começou a me arrastar para um lado e para o outro e eu comecei a gritar, socorro, socorro! As luzes, de repente, todas elas se acenderam, o pessoal desceu rapidamente pelas escadarias que dava acesso ao sótão, vieram correndo, o que está acontecendo? E quando olharam para mim, eu estava sendo arrastado pela enceradeira para um lado e para o outro, correram, tiraram da tomada, me socorreram, tudo bem com você? Eu disse, tudo bem, assustado, apavorado. E alguém virou para mim e disse assim, escuta, isso aí é mais forte do que você. Você não pode controlar. Quanto maior a força, mais difícil é o controle. E sabe o que é verdade? Olha para Sansão. Quanto maior a força, mais difícil é o controle. Sansão tinha uma força para ser uma bênção em sua comunidade. Sansão tinha talentos para ser uma bênção em sua comunidade, mas qual era o problema de Sansão? Ele começou a usar os seus dons, os seus talentos somente em benefício próprio. Quer saber? Eu vou tirar proveito disso para mim. Quer saber? Que nada que eu vou ser uma bênção para os outros. Eu quero construir a minha vida. Eu quero ganhar coisas para mim. Quero ter prestígio. Quero ter fama. Quero levar vantagem sobre tudo e todos. Esse foi o problema de Sansão. Amigo, Deus te deu o dom de cantar, não foi para você se engrandecer, foi para que você fosse uma bênção na igreja. Deus te deu dinheiro, não foi para você se sentir melhor do que os outros, foi para você ser uma bênção na vida daqueles que são menos afortunados. Está entendendo? Tudo que você tem são bênçãos que Deus te deu. Mas por que, que Ele te deu isso? Para que você seja uma bênção na vida dos outros. Sansão tinha uma força extraordinária, porque Deus tinha um plano para a sua vida. Queria que ele libertasse o povo de Israel através dessa força. Mas o que, que Sansão fez? Ao contrário disso. Ao contrário dos desígnios divinos, Sansão começou a usar sua força em benefício próprio. Este foi o primeiro problema de Sansão. Inabilidade em administrar as bênçãos de Deus. Será que eu estou falando nessa noite para alguém que está tendo dificuldade em administrar as bênçãos que Deus tem te dado? Este foi o primeiro problema de Sansão. Segundo problema de Sansão. Ele tinha uma filosofia ridícula de vida. Ridícula, querido. E infelizmente é a mesma filosofia que está dominando muitos dos nossos jovens hoje. Sansão virou-se para seu pai, o sacerdote Manoá, passou da igreja e disse, papai, é o seguinte, eu quero uma mulher. Tudo bem, Sansão, realmente você já é um jovem, já está na idade realmente de se preocupar em constituir família. Eu acho muito interessante, o seu pai fica muito feliz. E olha, há muitas meninas na igreja. E sabe, Sansão, dá uma olhadinha lá na sinagoga, na igreja, e perceba, olha quantas meninas bacanas que tem lá. Eu conheço realmente as meninas da igreja, e olha, Sansão. E Sansão disse, não, da igreja não. Sabe por que Sansão disse isso para Manoá? Porque ele tinha uma filosofia. E a filosofia está expressa no capítulo 14, versículo 3, última parte. Sansão virou-se para Manoá e declarou, pai, eu quero uma dentre os filisteus. Eu quero uma filisteia, não quero saber de menina da igreja não, ô papai. Olha a filosofia ridícula de Sansão. Ele faz uma escolha baseado naquilo que agrada aos seus olhos. Sansão não estava preocupado com a vontade de Deus. Sansão não estava preocupado se Deus estava dirigindo os seus passos, as suas decisões, se ia dirigir o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado. Ele estava se lixando para isso. Sansão queria alguma coisa que agradasse os seus olhos, não agradasse a Deus. A preocupação era essencialmente egoísta. Ele queria saber do que ele queria, do que lhe agradava. Não se importou em momento nenhum com a vontade de Deus. Olha para o fracassado Sansão e perceba que são dois os motivos que o conduziram ao fracasso. Número um, inabilidade extraordinária de administrar as bênçãos que Deus lhe havia dado. Número 2, Sansão vivia a filosofia ridícula de vida.
Que é possível que talvez nesta ocasião alguém esteja adotando para si. Ô amigo, ainda dá tempo de abandonar essa filosofia ridícula. Viver em função do que agrada aos olhos.
Nem sempre o que agrada aos olhos agrada ao coração, muito menos a Deus. E Sansão disse: pai, eu quero uma filisteia.
O Sansão moderno, que vive em função do que agrada aos olhos, eu quero exemplificar para você hoje, nesta hora. Eu queria que você, mais uma vez, utilizasse a sua capacidade extraordinária de raciocínio e começasse a imaginar comigo uma situação para entendermos o que seria Sansão nos dias de hoje, vivendo em função do que agrada aos olhos. Como lhes falei já em momentos anteriores, eu vim de São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, só Jesus. Vim de lá. E eu quero usar, a partir dessa perspectiva, a ilustração nesta ocasião.
O indivíduo morando em Jardim Paraíso, tendo que trabalhar no centro da cidade, a maioria das pessoas que moram lá trabalham no centro da cidade, Praça Mauá, central do Brasil. Se você quiser chegar às 7h30 da manhã, saindo da Baixada Fluminense, para chegar às 7h30 no centro da cidade do Rio de Janeiro, você precisa pelo menos tomar o seu ônibus pelo menos 5h30 da manhã. Para chegar às 7h30 da manhã, você precisa pegar o seu ônibus 5h30. Agora imagina a cena. Você vai para lá 5h30 da manhã, para o ponto de ônibus, e você está aguardando o Jardim Redentor Praça Mauá. E amigo, ilusão você acreditar que vai ter lugar para você sentar. O ônibus já vem simplesmente lotado, apinhado, uma verdadeira e literal lata de sardinha. Gente se espremendo, gente pendurada pela porta, segurando ali naqueles apoios e já vem pendurada, viajando pelo lado externo do ônibus.
E quando o ônibus se aproxima, você dá sinal e já começa a orar. Ô Jesus, permita que ele possa parar. Porque se ele parar, já é um motivo de se agradecer no culto de quarta-feira. Irmãos, eu quero agradecer que o ônibus parou para mim.
Tamanha dificuldade, amigão. 5h30 da manhã, está você plantado lá no ponto de ônibus, aguardando o Jardim Redentor Praça Mauá, para você se deslocar de Jardim Paraíso até a Praça Mauá central do Brasil. Imagina a cena. E está lá você, marmita dentro da mochila, debaixo do braço, está lá a bichinha, lá o feijãozinho, o arroz, o ovo frito, tudo ajeitadinho. Está você aguardando o ônibus. Lá vem um ônibus e você começa a dar sinal. Ô Jesus, permita que pare, permita que pare, permita que pare. E ele para e você já acha uma bênção. Você consegue entrar? Não. Você tem que ir pendurado os primeiros 100 ou 200 metros lá na porta do ônibus. E você vai viajando assim, pendurado na porta do ônibus. Consegue passar? Passa pelo primeiro. Passa pelo segundo, conseguiu chegar na roleta, uma lata de sardinha, todo mundo te apertando, tira o dinheiro da passagem com muita dificuldade, paga, passa pela roleta, vai passando por aqui, toma um pisão ali, toma um empurrão ali, provação! Lugar para sentar? Nunca!
E você consegue achar um espaço de uns 2 centímetros, mais ou menos, você colocar seu dedo aqui em cima para segurar, para apoiar. E você está indo lá, a marmita balançando, olha a infelicidade! E para piorar a situação, imagina a cena. Um camarada saiu mais apressado do que você, esqueceu de colocar o desodorante. E você está lá embaixo dele. E você está orando, ô Jesus, que provação.
Mas algo extraordinário acontece. Alguém apanhou o ônibus de maneira equivocada. Puxa então a cordinha que dá sinal. Motorista, peguei o ônibus errado, foi um equívoco, desculpa. E todo mundo no ônibus, atende desatento para não falar outras coisas, bobão. E ele desce todo constrangido, peraí motorista. Quando ele desce do ônibus porque havia apanhado mesmo de maneira equivocada, um milagre acontece. O que que acontece? Um lugar vazio. Nunca aconteceu isso na sua história de viagem extraordinária, Jardim Redentor, Praça Mauá. Às 5h30 da manhã, isso nunca aconteceu. E você olha, queridos, para o banco e diz, é hoje. É hoje. Ao mesmo tempo em que você olha, todas aquelas pessoas que estão em pé, na mesma situação que você, também estão focalizando o mesmo banco. E o que vem na cabeça? Aquela musiquinha do Ayrton Senna. Tchan, 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 tchan. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Você, mais que de maneira esperta, corre e se assenta. E você diz, não acredito no que está acontecendo comigo. Isso é um milagre. Na quarta-feira, quando chegar na igreja, eu vou dizer, olha, irmãos, eu quero agradecer, porque nesta noite, ontem de manhã, eu sentei no ônibus, eu estou emocionado. É muita bênção. Você está sentado, amigo, isso é um milagre. E você começa a ajeitar sua marmitinha, feliz da vida, imagina a cena. E quando você olha para o lado,
que loura maravilhosa.
É muita bênção. Olha, primeiro eu já consegui me assentar. E depois me assentar do lado dessa beldade. É bênção demais. Estou até emocionado, eu vou até esconder minha marmita. Aí você esconde a marmita e você começa a se preocupar. Eu tenho que puxar assunto. Aí dá uma cruzadinha de perna, engrossa a voz.
Bom dia.
Bom dia, te conheço de onde?
Você não me conhece, mas vai ter o prazer de me conhecer.
E você começa a puxar assunto, conversa vai, conversa vem. E sabe que a Lourinha gostou do teu papo? Você começou meio que inconveniente, todavia ela gostou da sua conversa e o papo foi se desenrolando. Que bacana, você está feliz porque ela agrada demais os teus olhos, você está deslumbrado com a beleza da cidadã, uma lourinha de olhos verdes, e você olha, nossa, ela é tudo que eu sempre sonhei, ela agrada os meus olhos, ela é tudo que eu quero para a minha vida. E você começa a conversar, pegou o engarrafamento, você fica feliz pela primeira vez por estar no engarrafamento, é mais disposição para conversar, é mais tempo à disposição, e conversa vai, conversa vem, almoçam juntos, sabe, combinam para voltar para casa juntos, e você chega no trabalho todo empolgado, começa a dar pulos no serviço, porque você está tão contente, pergunta os amigos de trabalho, os colegas de trabalho, o que está acontecendo, você está tão feliz, olha, eu estou feliz, porque eu encontrei uma mulher extraordinária dentro do ônibus, ela é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, como é que é o nome dela, eu não sei, mas isso não importa, o que importa é que ela é linda, ela é maravilhosa, ela agrada aos meus olhos.
Mesmo conceito de quem? De Sansão.
É o Sansão moderno, meu amigo, minha amiga. É o Sansão dos dias atuais. Não está preocupado com nada mais. A única coisa que ele se preocupa é porque a cidadã agrada os olhos.
Irmãos, todos os dias, conversa ele com essa lourinha. Os dias vão se passando e ele anuncia o namoro. 3 dias depois começam a namorar, 15 dias depois juntam os trapos e vão viver juntos. E todo mundo no trabalho, você está louco, cara? Você nem conhece a menina direito?
Não importa, o que importa é que ela agrada aos meus olhos.
Beleza, então, tudo bem. E onde é que vai ser a lua de mel? Ah, vai ser lá na região dos lagos. Mas você tem dinheiro? Não tenho, não. Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos te dar uma força, vamos ajudar. E os amigos então reúnem a graninha lá, paga uma lua de mel para o cidadão alguns dias na região dos lagos, ele volta feliz da vida, vira para a loirinha e diz assim, escuta querida, você sabe que nós nos amamos apaixonadamente, você sabe que você é tudo para mim, você agrada aos meus olhos, e olha, estou feliz demais com você, mas eu acho que você não precisa trabalhar mais. Pode ficar em casa, eu ganho um salário mínimo, vale transporte, que refeição, dá para a gente sustentar, se porventura faltar alguma coisa, a gente vai morar na casa da minha mãe, se faltar alguma coisa, a gente vive de amor. Combinado? Ah, combinado, querido. Por que ela combina? Porque ela também está vivendo em função do que agrada os seus olhos. Só que nem sempre o que agrada os olhos satisfaz o coração. Fica vivendo de momentos. Momentos que podem te levar à ruína. E agora, diante dessa filosofia, vai ele novamente, depois da lua de mel, para o ponto de ônibus, 5:30 da manhã, começa novamente a sua lida, sua labuta, 5:30 da manhã, está guardando o ônibus, Jardim Redentor, Praça Mauá, novamente vem ele lotado, pessoas penduradas, ele vai os primeiros 100 metros, viajando pendurado também, a história se repete, passa com dificuldade por um, passa por outro, roleta, passagem, passa, encontra um cidadão de novo do braço, lá ele tenta se esquivar, vai um pouquinho mais para frente, tudo de novo, marmita saculeja, o ônibus está apertado, alguém apanha o ônibus errado, novamente, puxa cigarro, motorista, para, por favor, todo mundo vai, todo mundo chia, novamente o lugar vazio, e ele corre, é a primeira pessoa a conseguir sentar novamente. Está feliz, um outro milagre, é a segunda vez. Quando ele olha para o lado,
que morena é essa?
Onde é que essa morena estava que eu não a vi antes da loura? Conversa vai, conversa vem, puxa ele o papinho com a morena, almoça com a morena, começa a namorar com a morena, porque na cabeça dele a morena agrada mais aos olhos do que a loura. E os dias vão se passando, começa a manter um romance secreto, fala para os amigos do trabalho, começa a se gabar, achei uma que agrada mais os meus olhos, amigo, você está louco? Não, não estou louco não, liga ele para casa, querida não, amiga, não volto mais. Por quê? Vai fazer hora extra? Não. Achei alguém que agrada mais os meus olhos.
Separa-se então da lourinha, vai viver com a morena, está uma bagunça a vida, ele não se importa porque ele está vivendo em função do que agrada aos olhos. Sai para a lua de mel, agora dessa vez com a morena, curte alguns dias, volta para casa, combina com ela, não precisa trabalhar, fica em casa, vai morar também na casa da minha mãe, a lourinha já tinha ido embora para a casa dos pais, e ele começa a reconstruir a sua vida de uma outra forma, porque agora uma outra pessoa que agrada mais os seus olhos, a história se repete. Tudo parece mil maravilhas, de repente vai ele de novo, a realidade volta à tona. Ponto do ônibus, 5:30 da manhã, lá vem o ônibus de novo. Apanha ele o ônibus, passa por um, passa por outro, roleta, paga a passagem. Quando, um milagre acontece, alguém apanha o ônibus errado, desce, ele senta de novo numa cadeira, um outro milagre. Quando ele olha para o lado, que ruiva extraordinária. Você sabe quando que essa história vai terminar? Nunca. Porque assim é a vida miserável do jovem que só vive em função do que agrada os olhos. O que agrada os olhos nem sempre satisfaz o coração. Vivem como Sansão. Os votos foram parar na lata do lixo. A cada manhã que se levanta e se olha no espelho, se vê como um fracassado. Eu tinha tudo para ser feliz e não sou. Se olha como um derrotado. Por quê? Porque o diabo puxou o teu tapete? Porque Deus se esqueceu de você? Está na hora de você assumir suas próprias responsabilidades. O diabo é muito mau, sim. Arruína com a nossa vida. Mas para de colocar toda a culpa nele. Porque é você que está administrando mal as bênçãos que Deus tem te dado. E é você que está com essa filosofia ridícula de viver em função do que agrada os olhos. Para com isso. Nós somos colocados neste mundo com um manual de instrução. Eu não tenho que viver em função do que me agrada, porque o que vai me satisfazer de verdade está aqui. Deus que me conhece prescreveu, filho, o que vai te fazer feliz é isso aqui. E você acha que é mentira? Aí quer construir teu próprio caminho de felicidade? Você acha que é mentira? Acha que Deus está equivocado? Acha que Deus está ultrapassado? Acha que Deus é careta? Acha que Deus é quadrado? Que a religião está desatualizada? Amigo, para com isso! Você está construindo o teu próprio buraco para você se afundar. Olha para Sansão, derrotado. O que ocorre com Sansão? Joga todos os votos na lata do lixo. Perdeu os cabelos, símbolo de glória de sua vida. Os votos do Nazireado desapareceram. Sansão desonrou tudo, desonrou a Deus, desonrou a si mesmo, desonrou a família, desonrou a igreja. Fracassado. Por quê? Porque o diabo é ruim? É. Porque Deus se esqueceu? Não. Por quê? Administrou mal o que Deus lhe deu. Ele não estava tendo falta de bênçãos. Ele tinha bênçãos demais. Mas não administrava bem o que Deus lhe deu. Segunda coisa. Essa filosofia ridícula de que tem que viver em função do que agrada os olhos. Só que isso não satisfaz o coração, muito menos salva a alma. Sansão agora está perdido. Dentro deste contexto, neste momento, Sansão se encontra perdido. Sansão perde os seus cabelos porque se envolveu com uma mulher cujo nome era Dalila. A mulher o ludibriou, Sansão pareceu um tolo, um ingênuo, uma marionete nas mãos das mulheres. Sansão começa a ter uma vida completamente pregressa. E diante deste contexto, Sansão já havia jogado outro voto na lata do lixo. Ele tocou em um cadáver, a saber, um leão. Sansão então consome bebidas alcoólicas ao participar das festas dos filisteus. Sansão não estava nem aí para Deus. Será que estou falando nessa noite para alguém que já perdeu muita coisa na vida? Será que estou falando nessa noite para alguém que já está no fundo do poço? Será que eu estou falando para gente abençoada, mas não está sabendo administrar as bênçãos que Deus tem lhe dado? Você tem família e não está cuidando bem dos teus filhos, não está tendo um bom relacionamento conjugal, você tem dinheiro e não sabe o que faz com o teu dinheiro, está administrando mal, a começar roubando aquilo que era de Deus? Amigo, a história de Sansão se repete. Estamos na era da internet, na era da tecnologia, e continuamos cometendo os mesmos erros de épocas primitivas. O ser humano não mudou nada. Continuamos sendo o mesmo lixo que Deus deseja transformar em luxo nesta noite. Sabe? Sansão, chegou o momento em que ele teve que colher tudo aquilo que ele plantou. Chegou o momento de Sansão colher tudo aquilo que ele plantou. E cuidado, porque esta hora é muito dura. Sansão perdeu os seus cabelos, foi parar em uma prisão, em uma masmorra, como um escravo. começou a empurrar a pedra de um moinho, humilhado, apanhou tudo o que a vida poderia lhe proporcionar.
Sofreu. Não era porque Deus queria que ele sofresse. Estava na sarjeta. Não é porque Deus queria que ele estivesse na sarjeta. Estava sem bênçãos. Não é porque Deus lhe cessou de abençoar. Sansão foi parar na prisão, porque ele só estava colhendo aquilo que ele plantou. Não pensa que você vai plantar abóbora e colher caqui. Quem planta abóbora, colhe abóbora. Tá? E nem adianta colocar culpa em Deus. Ah, Senhor, o Senhor não me ama. O problema é teu. Você administrou mal o corpinho que Deus te deu. Transformou o seu corpo em utilidade pública. A rapaziada usou você como objeto descartável. Todo mundo te agarrou. Todo mundo te beijou. Hoje você é um lixo. Ninguém quer saber de você. Ninguém encara você como uma candidata em potencial para casamento. Sabe por quê? Você passou na mão de todo mundo. Culpa sua. Deus não tem nada a ver com isso. Você usou drogas. Arruinou a tua saúde. Não venha agora dizer que Deus não te ama. Você está colhendo o que você plantou. A lei da semeadura e da colheita, ela é justa demais.
Tudo que o homem semear, isso também se fará. Sansão foi parar na prisão,
humilhado, cego, vazaram os seus olhos, não enxergava um palmo à frente do nariz, mas pela primeira vez na sua vida, passou a refletir na realidade espiritual da vida. É triste porque algumas pessoas só pensam em Deus quando estão na masmorra. Algumas pessoas só pensam em Deus quando perdem a visão. Algumas pessoas só pensam em Deus
quando estão com AIDS, com câncer, quando perdeu o emprego, quando sofreu um acidente quase trágico de carro. Algumas pessoas só pensam na bobagem que fizeram quando já estão com a gravidez indesejada, quando perderam algo que nunca mais vai voltar. Algumas pessoas só pensam nos entes queridos no dia que eles morrem. Quando diante do túmulo começa a dizer, eu te amava tanto, aí não adianta mais. Lá estava Sansão. Sabe o que é maravilhoso no nosso Deus? Por mais ridículo que sejamos, Ele sempre tem misericórdia de nós. Deus não pergunta nesta noite quantas vezes você caiu. Deus nesta noite pergunta para você quantas vezes você quer levantar. Sansão, cego e escravo, recebe agora uma visita de Deus. O Espírito Santo começa a falar poderosamente ao coração de Sansão. E aí, Sansão, será que não chegou a hora de administrar melhor a sua vida?
E aí, Sansão, embora cego, será que não chegou a hora de enxergar algumas coisas importantes?
E aí, Sansão, será que não chegou a hora de parar de viver em função do que agrada os seus olhos e passar um pouquinho a viver em função do que agrada a mim? Porque, Sansão, se você viver em função do que me agrada, você vai ser feliz, porque todos os meus projetos são para sua realização.
Na masmorra, Sansão toma uma decisão em sua vida. Não importa onde você está, tem que decidir da forma certa.
Sansão entrega o seu caminho nas mãos de Deus. Em outras palavras, ele devia estar pedindo, Pai, ajuda-me a administrar as bênçãos. Porque eu não sofro porque não as tenho. Eu sofro porque as tenho e não as administro muito bem. Pai, ajuda-me a honrar o teu nome nesses últimos minutos que me restam. Ele se apoia nas duas pilastras que davam sustento ao templo de Dagom. O homem metade peixe, metade ser humano. A deidade dos filisteus. Sansão para de pensar em si. Ele diz, Deus, que teu nome seja honrado.
Empurra, tudo desaba. E o que ocorreu na morte de Sansão foi mais marcante do que tudo que ele fez ao longo da vida. Porque o que você faz em nome de Deus é muito mais marcante do que tudo que você faz em teu próprio nome. Tudo que você faz em construção do teu próprio status. É preciso nessa noite fazer alguma coisa em nome de Deus, você percebe? Preciso fazer alguma coisa em nome de Jesus. O que é, pastor? Tem que entregar a tua vida. Tem que selar a sua vida com Ele. Para administrar bem a tua vida, as tuas bênçãos, e parar de viver em função do que agrada os seus olhos, porque nem sempre satisfaz o coração. Preciso vivermos em função do que agrada ao nosso Deus. Há alguém que reconhece já ter cometido equívocos como Sansão cometeu e quer escrever uma nova parte de sua história? Nesta noite você quer começar a escrever sua história de novo? Deus é tão maravilhoso que se você abrir Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, você vai achar lá Sansão. Sansão. Você pode ter feito qualquer coisa. Você pode ter tido a pior reputação. Mas nessa noite, a despeito do seu passado, Deus quer escrever o seu nome na galeria da fé. É hoje, amigão. Registra teu nome no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Vem cá. Você que quer administrar melhor a sua vida, a sua família, o seu corpo. Você que quer administrar todas as áreas da sua vida de uma maneira melhor. Você que quer parar de viver em função do que agrada os seus olhos e quer dizer nessa noite, Senhor, que eu enxergue que melhor é viver em função do que agrada ao Senhor. É você. Levanta daí. Eu quero orar por você nessa noite, como quero orar por mim também. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos abençoe. Vem aqui, Sansão moderno. Vem aqui, porque o primeiro Sansão moderno já está aqui na frente. Vem pedir, Deus, me ajuda a administrar melhor as coisas que o Senhor me deu, o meu corpo, a minha família, o meu dinheiro. Vem cá. Vem dizer para Deus, Senhor, permita que eu possa viver em função do que agrada a Ti, não aos meus olhos. Deus te abençoe nessa noite, que te dê muita vitória, que te dê muita paz. Vem cá. Vamos nos reunir aqui e suplicar a Deus. Não espera parar numa masmorra, não, amigão. Não espera uma tragédia. Não espera a dor de uma perda. Vem hoje, enquanto você está bem, está com saúde. Enquanto você tem ainda toda uma vida para dedicar ao serviço de Jesus Cristo. Vem cá. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Consagra a tua vida a Deus. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. E diz, Senhor, ajude-me a administrar melhor os bens que o Senhor me tem me dado. Os talentos, os dons. Permita que eu não possa viver em função do que agrada aos meus olhos, mas do que agrada ao Senhor. Consagre sua vida neste momento. Curve sua cabeça e vamos orar. Querido Pai, olha neste momento a cada pessoa que está em pé diante da tua presença. Essas pessoas que se levantaram de seus lugares e vieram até aqui à frente no teu altar. Porque desejam, assim como eu, administrar melhor as coisas que o Senhor tem nos dado. Nós não estamos sofrendo, Senhor, porque estamos deixando de ter bênçãos. Nós temos bênçãos. Mas o problema é que nós não sabemos administrá-las da forma como o Senhor deseja. Pai, às vezes cometemos o erro de viver em função do que agrada aos nossos olhos. Nos perdoa porque somos tão superficiais. Nos perdoa porque vivemos de tanta aparência. Nem sempre o que agrada aos olhos satisfaz o coração. É por isso que às vezes estamos com os nossos olhos satisfeitos, mas o nosso coração destruído. E tu sabes como anda a vida de cada uma dessas pessoas que se encontram aqui neste momento. Tu sabes, ó Deus, como está a vida dessa pessoa que nos escuta por intermédio deste DVD. Pai, ajuda-nos para que possamos te abraçar antes que seja tarde. Para que possamos nos agarrar a ti e aos teus planos. Enquanto ainda não estamos no moinho da vida, permita aproveitar esta chance, este momento agora. Em nome de Jesus.
Lembre-se, vocês sempre serão de Jesus.
Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória. Alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. De testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo. Sou de Jesus.